nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte! Agora sim, olá, agora sim, tô olhando para essa câmera aqui. Por isso que eu tô meio atrapalhado. De novo, ó, um, dois, três e já. Olá, ouvinte, começando aqui mais um episódio, programa Nos Caminhos da Fé, com o pastor João Paulo Gouveia, uma série incrível sobre os Salmos, e hoje aqui conosco o pastor João Paulo Gouveia, depois do implante de cabelo, tá bem cabeludo, pastor João Paulo, uma boa tarde com convidados, a Michele Gomes aqui também conosco, boa tarde Michele, cadê a Michele?
Tô aqui, olá,
eu tô meio perdido aqui, Luan, não sei qual que é, deixa eu ver, é essa câmera aqui? É essa, Luan?
Aí.
Acho que é essa, aí, pronto.
É que hoje o programa é especial, temos um convidado especial que o pastor JP vai apresentar daqui a pouco para todos vocês. E a gente continua o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. E eu já faço convite, você que está ligadinho, já compartilha aí com a turma para estar acompanhando o nosso estudo de hoje. Lembrando que esse conteúdo fica disponível lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, e também nas plataformas digitais. Então pesquise na sua plataforma favorita, Nos Caminhos da Fé, ou pela rádio, né, RTM Brasil, e participe. A sua participação é muito especial, vai lá no nosso WhatsApp, 11-DDD aqui de São Paulo, 974-181-456, que eu faço questão de ler a sua mensagem. A gente sempre lê depois do intervalo, a gente tem um intervalo curtinho. Ó, o Luan acabou de colocar aí para você ver o nosso número. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, salva o nosso número do WhatsApp aí nos seus contatos e participe com a gente. Toda terça e quinta, das 16h às 17h, a gente tem esse momento especial de estudo e sobre a série O Livro dos Salmos. Tudo bem, pastor? Bem, você tá melhor depois da cirurgia?
Eu tô melhor, tô com a boca cheia de cabelo.
O pastor João Paulo, 14 pontos. Eu fiquei brincando que te peço desculpas, tá bom? Assim, mas foi brincadeira, é claro. Mas o pastor João Paulo, ele já é cabeludo por natureza, ele não precisa disso. Eu tô precisando.
É Milei, né?
Olha lá.
Eu tô junto com ele, governador.
Mas seja bem-vindo.
Argentina.
Haja cabelo.
Na sua ausência aqui, o querido Charles Pelé fez também muito
eu
bem
ouvia,
no programa, foi
lá,
muito bom.
Foi muito bom
que
mesmo.
Perder?
Que legal, né?
Eu tava sem falar, mas eu
muito bom. Um amigo também, mandamos um abraço para ele, fez um programa muito, muito edificante aqui para todos nós. Pastor João Paulo, hoje tem convidado também, não é?
Convidado, um grande amigo, pastor Alex, pastor é pastor da Igreja Batista no Parque Florestal, né?
Isso.
Marido de quem e pai de quem?
Marido da Débora, pai da Ana Cristina e da Melissa.
Muito bem.
Uma casa onde as meninas dominam ali, igual a tua casa.
Só mulher manda, a gente não abre lá, não pode ser democrático.
A última palavra é a sua, né?
Sim, senhora,
né?
Sim, senhora.
Sim, senhoras.
Sim, senhoras.
É, daqui a pouco sim, senhoras.
Quanto tempo já no Ministério Pastoral, pastor?
Ixi, Ministério Pastoral, consagrado desde 2014, então já vamos fazer 10 anos já.
Já foi hoje batizado no rádio.
Isso.
Agora tá sendo batizado.
É a primeira vez que está aqui no rádio.
Posso
primeira.
Conversar com o senhor? Pode ser lá na área? Pode. Chego 3 horas. Falei, beleza, vou estar lá às 3, joia. Aí, você quer ir depois? Porque eu tenho o programa. Ele falou, não, eu vou assistir, é legal assistir. Michele já chegou e falou, bota ele lá pra dentro.
Tá vendo aí?
Michele tá aprendendo comigo.
Legal, seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado.
Já tá contaminado com o belíssimo vírus do rádio.
Ah, que bom,
Ricardo,
que bom.
Mas ele tava comentando, como são amigos há bastante tempo, ele já conhece o estilo JP de ser.
Já
conheço.
E já imaginava que isso poderia acontecer,
com inclusive. Com certeza, já.
Então, trabalhou tá comigo, ele sabe como funciona.
Ele é um homem de visão, né? Ele já olhou assim, poxa vida, eu vou falar no rádio um dia, esse dia vai se cumprir hoje.
Dançou. Muito bem, mas hoje a gente vai falar sobre o quê?
Pastor João Paulo, me permita, eu estava lendo, porque eu estudo francês, je tout le français, parce que ma fille parle français très bien, minha filhinha fala muito bem, e no francês, o Salmo 11, ele tem um título muito interessante, não sei se no português aparece assim, seria o equivalente, quando tudo está perdido, quand tout semble perdu.
Ou seja, é
não é o 11 que a gente vai estudar hoje?
Não,
não é?
Não.
Ih, rapaz.
Eu vou errado aí.
117?
Não.
Eu entendi 11.
Não. Porque a gente fez o seguinte, a última vez
que eu participei... Por isso que ele olhou aqui, assim meio arregalado agora para mim, o olho aqui.
Mas tava escrito 117 quando eu mandei.
Pior que eu não tô com o celular aqui
tá
hoje,
ouvinte. Aí?
Mas, ouvinte, você já vai estudando 11, porque um dia o pastor João Paulo vai estudar com a gente aqui.
Um dia vai. Porque a gente fez a brincadeira. A gente fez o Salmo 119, maior, na outra, né? Terça. Depois falou, vamos fazer o menorzinho agora?
Eu achei que
é o 117.
Por que que ficou 11 na minha?
Não sei.
Não sei também.
E você disse essa frase, veio uma música à minha mente.
Mas, sério?
Quando que é? Tudo está perdido.
É. Mas você sabe por que a gente está falando isso?
Você sabe qual é a música, né?
Não. Quem canta? Caetano Veloso?
Do Paralama?
Paralama?
Quando tudo está...
Não sei.
Não, não deixa, vai.
Música de crente, né? Se o pessoal
mas
crente...
quem sabe falando. Hoje seja uma palavra para alguém que precisa ouvir isso mesmo.
Então, esse, o 117, ele está dentro de um grupo que a gente chama de os Salmos de Halel, né?
Sim.
Que ele está dentro desse... O Halel é o de louvor,
sim,
né? O de adoração. É o Salmos de Aleluia, né? Que a gente gosta de comentar aí bastante. Ele vai lá do 111, 112, que começa com Aleluia, mas especificamente do 103 até o 118, que ele está aí meio, sim, embutidão aí no meio aí. A gente só tem uma quebra aí no meio, que é o Salmo 116, porque eles parecem um conjunto de salmos do coletivo, né? Tanto que os primeiros, o 12 e o 13... ou o 13 e o 14, deixa eu me ver, eles são cantados durante a Páscoa, né?
Sim.
O 113 e o 114, eles são cantados.
Geralmente no finalzinho, como Jesus fez depois da ceia, né? Cantaram um hino.
Então eles cantam esses dois hinos, sim, eles estão dentro da liturgia de, sim, Páscoa, no judaísmo, e os outros são cantados também, são famosos. Você tem uma quebra no 116, porque parece um salmo individual, mas aí quando você chega no Salmo 19, ele retorna o Salmo de Halel, e aí ele vai trabalhar exatamente, é o menor salmo que a gente tem, que é exatamente dois versículos. O texto diz: louvai ao Senhor todas as nações, exultai a todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele termina com aleluia, né? Os
aleluia?
Outros começam com aleluia.
É aleluia mesmo?
A verdade, aleluia vem de aleluia, tá no plural, louvem. Iá seria um diminutivo do nome de Javé, né? O tetragrama. Então, é aleluia, louvem a Javé, louvem ao Senhor.
Muito bem, esse é o negócio. Então, ele começa lá os salmos, né? Como o 113 e tudo mais, ele vai falar sobre a bondade de Deus, né? Ele vai falar como é esse negócio, Deus é bom demais, ele é muito potente. Depois ele vai trabalhar com o Deus que age na história. Como é que vocês podem, de alguma maneira, não glorificar esse Deus? Por isso ele entra no 115 falando sobre ídolos, porque os dois capítulos anteriores, ou os dois salmos anteriores, ele está falando assim: olha, Deus é bondoso, olha como ele age na história de Israel, olha como ele salva Israel, olha o que ele mostra, fica todo mundo meio indesculpável. E o Salmo 115, ele vai exatamente contrapor isso e dizer assim: como é que vocês podem adorar outros deuses? Como é que vocês podem, né, caminhar com outros deuses se ele faz tudo isso aqui? Uhum. Como é que vocês não reconhecem quem Deus é? Você entendeu? E aí ele entra no Salmo 16 e aí ele vai ter um salmo de gratidão. Pelo menos eu. Aí ele vai dizer: eu amo o Senhor. Porque ele vê a grandeza de Deus, ele vê a bondade de Deus, fica inconformado das nações, das pessoas não reconhecerem quem Deus é e o poder dele e tudo mais. E aí ele faz um salmo de louvor e aí a gente vai para o 117. Mas me parece, aí eu queria perguntar para todos vocês, pastor Alex também.
Principalmente para ele, tá?
Ele
a pergunta
é pastor,
hoje é só para
ele.
Eu sou privilegiado da tarde.
É, porque como é que a gente... eu não sei o quanto para vocês também é inconcebível, porque para o salmista no 115 é inconcebível alguém olhar para deuses que são falsos, porque ele vai falar de ídolos de madeira, né? Que eles vão perguntar, então eles ficam surdos, iguais a esses ídolos que eles estão colocando. Como é que vocês veem isso, olhando a idolatria que a gente tem no mundo hoje, nessa coisa de não reconhecer quem Deus é? E não parece que eles ficam também com o coração duro, como os objetos que eles também adoram?
Eu acho que parece que envolve um pouquinho da tradição também, né? Daquilo que vem de pai para filho, da cultura, e aceitar aquela forma de culto, de adoração. Aquilo é uma, entre aspas, uma divindade ou algo religioso de valor.
Não fica cego, não fica, fica surdo.
Fica.
Porque parece que fica meio inerte, né, pastor?
Sim, fica... Como o próprio Salmo diz, né? Ficam parecidos com aquilo que se adoram, né? Fica parecido com aquelas imagens, né? Sem ação, sem expressão, sem contato de poder enxergar, poder ouvir, poder até tocar nesse Deus todo-poderoso e grandioso que é manifesto nos Salmos. Né?
Como que você acha que dá pra gente evitar esse tipo de coisa? Porque me parece muito natural a gente criar ídolos, né?
Sim.
Então a gente cria ídolos, marido, esposa,
não filhos, só religiosos.
Não,
né?
Só religiosos nesse sentido. Mas como que a gente evita isso? Você acha que nesse conjunto que a gente acabou de dar uma passada, existe algum tipo de solução para que eu não caia nessa armadilha de me parecer com os ídolos do meu coração?
Pensando na minha vida, né, que eu sempre gosto de tentar aplicar por situações que eu já vivi. E aquele livro do Tim Keller, Deuses Falsos, mexeu muito comigo. E no fundo, no fundo, você tem sempre um ídolo que está por trás daquilo, né? E aí eu vejo que por trás de tudo aquilo é uma briga comigo mesma para não querer ter o controle da minha vida. Que no fundo, no fundo, a gente quer satisfazer o nosso ego. Então, acho que para não colocar esses falsos ídolos, eu peço para Deus misericórdia e eu me coloco no meu lugar e reconheço que Ele é grande. E eu sou muito pequenininha e toda vez que eu quero, de alguma forma, fazer as minhas vontades além daquilo que Deus espera, eu lembro que eu dependo dele, eu não tenho controle de nada.
Um exercício
E aí eu penso nisso, sim. Assim, eu acho que eu me coloco nesse patamar, assim, quem eu sou e quem Deus realmente é. Eu tenho que lembrar quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Sim. Ele é que tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, tanto as coisas boas quanto aquelas coisas que eu não gostaria de estar vivendo. Uhum, então, quando eu lembro disso e sei que mesmo com todo esse poder, Ele cuida de mim. Então, o que eu tiver que passar, Ele vai estar ali do meu ladinho. E eu não posso ir colocando nesse caminho distrações ou outras coisas para eu adorar.
Eu acho que um exercício que nem a Michelle está falando, eu também penso como ela. E eu pratico isso, ultimamente tem sido mais intenso na minha vida. Mesmo quando eu percebo que eu sou bem sucedido em alguma realização, algo que eu fiz, seja na igreja ou fora, um trabalho, eu me exercito, pera um pouquinho, a glória é a Ele, pertence a Ele, tudo que vem aqui, tudo que eu estou fazendo é graça dEle, nada é de mim, se eu estou vivo hoje. Enfim, reconhecimento que tudo vem dEle. Eu acho que é um exercício para me quebrar, para ver o quanto que eu sou frágil, né? Necessitado da graça e misericórdia dEle, e não deixar essa ostentação, esse egoísmo, esse Ricardo, eu aparecer, mas que seja ele, né?
Se eu entendi bem, vocês me corrijam, né? Uhum. Se eu não entendi tão bem. Eles estão falando de reconhecimento de quem Deus é. E me parece que os dois textos anteriores ao 115 também está reconhecendo isso. Deus bondoso, né?
Sim.
E o Deus que age na história, né? Que intervém na história, né? Francis Schaeffer tem um livro que é O Deus que Intervém, né? E ele fala sobre isso. E me parece que realmente a indignação dele no Salmo 115 é assim, como é que os caras podem não reconhecer quem Deus é? E se relacionar com esse Deus. E no 116, quando ele dá esse desabafo, parece que é isso que ele está fazendo. Você acha também, pastor, que a única maneira da gente evitar que o nosso coração caia na idolatria e que a gente permaneça como aquilo que a gente adora é reconhecer quem Deus é e ter um relacionamento sincero com Ele?
Com certeza, né? O nosso relacionamento com Deus vai fazer que os outros parâmetros sejam todos organizados, né? Quando a gente coloca as outras coisas ou nós mesmos num patamar acima, a gente acaba desbalanceando as coisas e deixando que o nosso relacionamento com Ele e a visão do nosso relacionamento com Ele, quem Ele é, acaba sendo prejudicado. E o problema maior nem é, às vezes, nós mesmos, mas são os externos, né? Como você já cutucou aí, o marido, a esposa, filhos, o próprio dinheiro. Já vi gente cultuando a própria saúde, seu bem-estar, o seu status, seu nome familiar, e por aí vai. Tudo isso pode acabar virando uma idolatria, porque é uma coisa que as pessoas geralmente se apegam. A idolatria pega nessas coisas que muitas vezes não são religiosas, porque essas coisas se apegam. Sim. Elas têm um certo orgulho, causa orgulho. A idolatria também mexe muito com o orgulho, que mexeu lá desde o começo, né, com a serpente, que vem mexendo pra gente querer ser Deus, parecer ser Deus, ter um próprio contato de nós mesmos, não saber quem nós somos, distorcer de quem Deus é. Então, tudo isso acaba levando, beirando a gente para a idolatria e se perdendo no meio do caminho.
Muito bem, esse é talvez o grande caminho aqui que esse grupo, né, dos Salmos de Halel, que eles vão trabalhar nesse sentido, né, os Salmos do Aleluia.
É tão gostoso a gente ter esse reconhecimento, a gente sentir que somos pequenininhos e ele é tão grande, parece que flui mais ainda a presença dele em nós.
O que me parece no processo todo de idolatria, a gente é muito preocupado com assim, estamos criando um monte de coisa. Mas tem uma raiz na idolatria, que ela é anterior, que ela é de falta de fé e falta de confiança, né? A gente idolatra as coisas e promove ídolos. Tem um livro da editora Vida Nova, chama Ídolos do Coração. Não me lembro agora é uma autora, né?
É uma autora.
E é um livro muito legal. E ela vai falar exatamente sobre isso. Tem uma raiz. Você entendeu? A raiz é a falta de fé. Como a gente não acredita em Deus e põe todas as nossas esperanças nele, nossa confiança, a gente cria ídolos que estão em volta para que a gente tenha algum tipo de segurança. Porque a gente vive numa areia movediça. A única coisa que pode fazer que o nosso chão seja estável é a fé que a gente tem no Cristo, a fé que a gente tem em Deus. A partir do momento que essa fé ela não é capaz de fazer com que o piso onde eu tô colocada a planta dos meus pés, ele seja um lugar sólido, porque a fé é a certeza. Certeza é chão duro. Certeza é chão que você pisa e tá bem. Das coisas que eu, né, que ainda não existem, né, mas que vão existir, eu já vejo essas coisas. Então ela é certeza. Se a fé ela não consegue produzir essa certeza, a gente vai ter que procurar coisas e inventar coisas para que essa certeza, pelo menos, faça com que a gente consiga caminhar bem. Né? Me parece que a idolatria está sempre nesse lugar. Quando ele diz assim, ei, a gente tem um chão para pisar. Olha, Deus é bom. Você entendeu? Olha como ele cuida de Israel, olha como ele cuida de você. Você não consegue ver isso? É um elemento palpável, dá para você pegar. É chão firme para pisar, né? E aí ele aponta para isso. Então a indignação no capítulo 15, no 115, é exatamente assim. Como é que pode isso? Vocês dizem que têm fé, estão vendo a materialidade do amor de Deus, da bondade dele, da ação dele que intervém na sua vida, e você, ainda assim, você fica criando ídolos, né? E aí ele vem pro capítulo 116, e aí ele vai dizer, eu vou cumprir os meus votos, porque eu vejo Deus fazendo, porque eu vejo a sua misericórdia, eu vejo o seu amor, eu vejo o quanto ele é compassivo, quanto ele é justo, como no versículo 5, como ele protege os simples, né? Como a minha alma retorna à serenidade, porque o Senhor é bom, né?
Quando você colocou agora cumprir os meus votos, né? Eu cumpro os meus votos porque eu tenho fé que eu vou receber alguma coisa ou é porque eu reconheço que é realmente graça, mas eu tenho certeza que Deus vai me atender?
Então você tem duas coisas, né? Você tem uma relação de que a gente é reativo, né? Então a gente agradece ao Senhor. E muitas vezes a gente faz coisas também porque a gente almeja receber alguma coisa. Não está errado as duas coisas, a gente precisa regular a porcentagem disso. Algumas horas a gente diz as coisas para Deus esperando que Ele faça alguma coisa. É normal isso, nossas orações funcionam assim. A gente fala, Deus, olha, eu não estou vendo, mas, entendeu? Olha, eu estou com um problema de saúde, me ajuda. Eu estou antes do problema resolvido, eu já estou conversando com ele, falando, olha, resolve meu problema. Algumas vezes, e aí em ações de graça, por isso que a gente fala de adoração, ela também é um processo de resposta a alguma coisa que foi acontecida. O que parece que está acontecendo é que ele está falando assim, como é que vocês podem não adorar a Deus se ele já fez tudo isso para vocês? O que ele está chamando a atenção é a resposta que se dá, a reação que se dá a partir daquilo que Deus já fez.
Perfeito.
Agora, isso motiva a minha esperança? Claro que sim. Quando eu vejo as coisas que Deus fez, eu o adoro. como resposta àquilo que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, esta resposta me motiva a olhar para frente e esperar que ele ainda faça mais, porque ele é bondoso. Percebe?
Dentro da questão da idolatria, nessa questão de votos, pessoas que não têm a fé cristã, conheço muitos da minha família, que são cristãos, mas também não do segmento protestante, mas atribuem o resultado de uma prece, de uma oração, uma causa, receberam e vão lá, fazem um agradecimento. Então, como é que a gente vê o nosso Deus?
A gente está entrando na fé, no campo da fé, sim. Ok? Uhum. Daqui a pouco a gente vai para o 117 de verdade, porque ele é curtinho e ele tem umas lições bastante importantes para a gente. E a gente está fazendo uma preliminar para entender o 117, 118 até.
Sim.
Mas o 117 é importante. Quando a gente entra no campo da fé, a gente tem um negocinho. O camarada sai daqui, vai de joelho até sei lá onde, né? Quem deu a cura para ele? Ele vai de joelho até lá, carregando uma cruz, até lá na Aparecida, vamos dizer, né? Não queria usar esse nome, mas
sim,
só para não criar nenhum tipo de polêmica, eu não tenho nenhum problema com ele. Mas assim, quem é que realmente fez a coisa acontecer? A fé. A fé é um instrumento extremamente importante. É que as pessoas ligam, quer dizer, eu exerci a minha fé de que esse mouse ia me salvar. E realmente eu pus a minha fé e eu fui salvo. Aí ele faz uma ligação não da fé, mas daquele objeto que é fonte da idolatria dele. E a gente precisa entender, a fé é poderosíssima. Entendeu? Ela move tudo. Hoje a gente já tem estudos de neurociência de que comprovam que a fé, a oração, ela move, sim, coisas interiores, hormônios e todas as sinapses, né, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, todas essas coisas acontecem. A oração faz isso, a fé move isso. Agora, o problema é, eu sei que a fé faz isso. Eu sei que a gente se dedica a isso, a gente põe oração para as pessoas serem curadas. Mas a fé, ela existe para quê? Esse é o ponto focal. Uhum. Né? Se ela tem poder para fazer, claro que tem. Entendi. Ela tem poder para fazer. Nós somos salvos pela fé. Então a fé tem poder até de me tirar do inferno e me colocar no céu. Exato. Por intermédio de Cristo Jesus, sim, nosso único Senhor e Salvador. Ok. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a fé, ela não, apesar de ser usada para alcançar graça, alcançar milagres, alcançar esse tipo de coisa, ela existe para uma coisa só. Mas ela também alastra o seu poder para esses outros lugares. Mas ela serve para quê?
Para salvação.
Ponto. Uhum. Então a fé, ela existe dentro do seu coração para que você aplique em um único objeto. Perfeito. No Cristo.
Uhum.
Quando você pega a sua fé, direciona no Cristo, ela produz o que realmente ela foi criada para existir,
certo,
para fazer, que é salvar.
Uhum.
Então, o que a fé deve produzir? Salvação.
Sim.
Então ela deve ser aplicada no Cristo. Certo? Ok. Isso é sine qua non. Mas ela também tem a sua irradiação, se a gente pudesse dizer assim, né? É uma palavra esquisita.
Como uma pedra que cai na água criando as ondinhas ali.
Então ela tem um foco central, mas ela também ajuda a gente nessa caminhada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o Pedro não andou nas águas. Você entendeu? Sem fé, o pão não ia ser multiplicado. Sem fé, é fé. Uhum. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e aqui ele não está falando de salvação.
Sim.
Está falando, se você tiver fé desse tamanho, você vai falar para aquele monte. Eu posso usar de eufemismos e dizer que os montes são as dores da vida, as angústias, as ansiedades, né? Tudo. Você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Vai se jogar no mar e ele vai se jogar. Entendeu? A fé pode produzir isso? Claro que pode. Claro que ela faz. Então a pessoa sai daqui com a cruz nas costas e depois ela chega lá, ela não fala foi Deus ou foi a fé. Ela fala foi o ídolo. E aí é que é um problema.
Ela atribuiu ao objeto.
Ela atribuiu ao objeto. Entendi. Se ela entendesse que é o poder da fé que faz isso e que esse poder da fé pode trazer para ela um benefício que é eterno e não passageiro, ela pegaria essa fé, em vez de colocar no ídolo, ela colocaria no Cristo.
É a pergunta do salmista, justamente, não está vendo aí?
Uhum. Esse é que é o negócio. Como é que você pode fazer o negócio? Você está preocupado com isso aqui? Isso aqui já é concreto. Uhum. Né? Você vai ver que ele vai terminar com dura para sempre a fidelidade de Deus. Sim. No Salmo 117. Porque a preocupação dele não é com coisas que são passageiras. Apesar de que as coisas passageiras, elas são importantes para me mostrar o tamanho da firmeza que eu tenho em Deus.
Uhum.
É concreto. Eu estou pegando isso. Eu estou olhando o negócio e falando, nossa, ele cuida mesmo na história de Israel. Nossa, ele cuida mesmo, ele é bondoso. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Mas o salmista, ele está olhando e falando assim, isso aqui é legal, isso aqui mostra para você que Deus é duro, uhum. De que Deus é firmeza, de que ele é certo, de que ele é seguro, mas a gente não está preocupado com coisas que vão passar.
Terrenas, incidentes.
Nós estamos preocupados com coisas que são eternas. Né? Como é que eu faço isso? Tiro a fé que está dentro de mim, porque a fé é dom de Deus, é isso que o Novo Testamento aponta, ele é dom de Deus em nós, nós aplicamos isso num ídolo, e ele está dizendo, tira do ídolo, porque ele não é seguro, uhum. Porque ele não pode te ouvir, ele não faz nada, é a fé que está fazendo, tira essa fé que você está depositando no ídolo, deposita essa fé em Deus, porque ele vai poder te salvar para sempre.
Incrível.
Bom, que estudo maravilhoso, gente. Estamos aí numa
Pastor
série
Alex tá assim, com olho regalado,
maravilhosa
assim.
Sobre o livro dos Salmos. E é aquele momento de fazer aquela chamadinha para você que está nos ouvindo, porque a gente tem um rápido intervalo, mas assim que a gente voltar, eu quero ler a sua mensagem. Então, mande aí a sua pergunta ou a sua reflexão sobre o estudo de hoje. O pastor fez um panorama, né, sobre esses quatro salmos, né, que desde o 113 que a gente tá falando.
Desde o 113, é.
Desde o 113 até o 117, que é o alvo de hoje, mas tem todo um contexto, tá bom demais, e eu quero saber o que você tá achando do programa de hoje, a sua reflexão, a sua mensagem, participe, mande para o nosso WhatsApp, 11, DDD aqui de São Paulo, 974181456. Daqui a pouco eu leio as mensagens de todos vocês.
E você já cantou o livro dos Salmos? Eu não, mas eu acho que muitos ouvintes já, hein? Conta aqui pra gente.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Voltando com você no episódio, programa Nos Caminhos da Fé, e com você pelas plataformas digitais, lembrando também que você pode acessar o site rtmbrasil.org.br e acompanhar lá, Michele Gomes 974181456, o nosso WhatsApp, os ouvintes estão participando aqui.
Estão sim, Ricardo, eu quero mandar um abração para o Marcos Lima, ele é de Santa Catarina, Itajaí, e a mensagem dele foi tão legal, peguei quase no final, mas um estudo maravilhoso, quero aprender mais, então seja sempre muito bem-vindo, lembrando que Nos Caminhos da Fé, Marcos, sempre de terça e quinta, das 16h às 17h, mas se você chegar no final, não tem problema, porque fica disponível lá no nosso site também e nas plataformas de áudio. Tem todos os episódios disponíveis para você e dessa série maravilhosa sobre o livro dos Salmos.
Eu quero falar dessa festa maravilhosa, né?
É uma festa, querendo ou não, porque toda vez que a gente, que a palavra é revelada e a gente descobre algo novo, eu não sei para vocês, mas eu fico tão feliz com algo novo que Deus coloca no coração da gente, né? Uma descoberta nova é muito bom. Bom, a Mariana Velasco tá com a gente também, a Mariana que é de Cuiabá, Mato Grosso.
Bateu carteirinha, fez presente.
A Mariana tá sempre com a gente. Obrigada, Mariana, pela sua audiência, né? Pela sua companhia. E ela colocou o seguinte: a fé move montanha?
Move montanha. Move muitas montanhas. É que a gente não tem essa noção, né? A gente tem uma guerrinha de vaidades, né? De não, ela só serve para fazer tal coisa. Que a gente tem medo do livro Segredo. Que a gente tem medo de um monte de coisa. Mas a fé é poderosíssima. Você entendeu? Ela move tudo. A gente é que não tem fé. para acreditar nas coisas, mas e a gente tem muito receio disso. Tem que ser equilibrado, é óbvio, né? A gente não pressiona Deus, não tem esse processo todo. Ele faz como ele quer, mas ele também se compraz em realizar o desejo do coração daqueles que são seus. Então, como é que a gente fica? Sempre tem essa tensão, é a vontade de Deus ou a nossa? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas ele também fica feliz de fazer coisas que estão dentro do meu coração, que tem a ver com ele também. Você entendeu?
Sim.
E a gente tem essa dualidade, fica muito radical nos extremos, falando assim, não, nunca minha vontade. Tem minha vontade também no negócio. A gente teve a live hoje, tocou, quem veio cantar, mas fazer a parte de música foi Estênio Márcio. E ele faz lá da tapeçaria, né? A obra de tapeçaria de Deus, ela também tem participação nossa.
É lindo. Né?
Que durante o dia a dia, a gente também vai construindo essa rede junto com ele. A gente chama isso de coparticipação. No próprio movimento teológico, a gente tem isso.
Então,
né?
O ato de fé, ele faz
a
parte
obra,
disso?
A obra de Jesus, aí a gente precisa pensar nas solas lá, né?
Sim.
Uma delas é somente ele fez, né? Um movimento monergista. Só ele fez. A obra de salvação é obra exclusiva de Jesus. Foi mono. Ele fez sozinho. Do começo ao final. Não tem nenhuma participação humana. Zero participação. Mas na vida cotidiana, né? Ele permite que a gente participe disso. Ele permite que a gente participe das escolhas, que a gente caminhe. Talvez eu não tenha escolha na obra de salvação. Beleza, eu entendi. Mas na vida cotidiana, eu escolhi vir aqui. Mas ao mesmo tempo que eu escolhi, ele também escolheu que eu viesse e determinou que eu viesse. Porque se ele não quisesse, não adianta eu escolher. Porque se ele não quisesse que eu estivesse aqui, eu não estaria aqui. Mas ao mesmo tempo, essas duas coisas ficam casando. É difícil de entender.
É.
Mas essa tensão, ela não pode ser tirada.
Sim.
Da coisa. Quando se fala de obra de salvação do Cristo, ele fez sozinho. A única coisa é que essa obra de salvação, ela requer uma resposta. Ela exige uma resposta.
Um ato de fé.
Uma resposta.
Não um ato de fé.
É, uma resposta de fé,
certo.
Tá? Que um ato de fé me parece assim, tipo, como se alguma coisa fosse complementar. Não existe complementariedade. Deus fez tudo sozinho, o Cristo fez tudo sozinho. Aí ele põe a obra dele diante de nós, a gente responde a ela. E eu sou responsável pela resposta que eu dou, diante da obra que já está pronta. A obra já está lá, eu não complemento ela, entendeu? Agora, eu sou responsável pela resposta que eu dou. Ele é soberano? Ele é. O Augustus Nicodemus, né? Ele tem um negócio que todo mundo fica brigando, né? Se é escolha, se é, né, determinação. Ele fala assim, é que nem uma porta, né? Ah, do outro lado ali é o céu. Então você chega lá, tá escrito desse lado de cá, tá escrito, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. É um convite. Ele está me convidando para ir. Eu posso responder a esse convite ou não. O convite está formulado, a festa lá dentro já está pronta. Entendeu? E aí eu vou ou não vou? Aí eu escolho ir. Quando eu passo pela porta, está escrito aqueles que o Pai me enviou, né? Aqueles que eu escolhi. Quer dizer, peraí, foi ele que escolheu? Foi ele que trouxe ou fui eu que?
Boa. Entendeu? Muito boa a
nossa. É que essa tensão, essa tensão, ela sempre vai existir.
Sim.
No processo. E na nossa relação com Deus, isso é tão profundo, isso é tão, tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que ele determina, ele também dá um tipo de escolha que a gente pode fazer. Percebe?
Sim.
E a gente vai construindo como uma linda tapeçaria. Se a gente olhar pelo lado avesso, a gente não sabe onde é o começo, como diz a música.
É.
Porque as linhas estão todas entrelaçadas, tem linhas vermelhas, amarelas, pretas, azuis, roxas, cinzas, e elas estão todas com as pontas, né, misturadas. Mas quando você vira lá do lado certo,
para
ver a obra que Deus fez, que você também participou dessa rede, aí você fala assim, uau, que coisa linda que é esse negócio aqui.
Sim,
que é uma obra de tapeçaria. Nossa vida é uma obra de tapeçaria. E Deus é o tapeceiro. Ele está ali. Mesmo diante das nossas escolhas erradas, mesmo diante das nossas escolhas certas, ele está arrumando e fazendo uma tapeçaria linda com a nossa vida, junto com isso. Por isso é importante, aí o Stênio foi muito... foi muito bom ter trazido ele no dia de doar.
Sim.
Porque isso a gente precisa entender, de que a nossa participação também no Ministério da Rádio Transmundial é tão importante nesse sentido, porque não importa se você investe 10, 20 reais, não importa. Mas se a gente fizer isso de maneira perene, Deus vai juntando todas as migalhinhas que estão sendo jogadas para fazer com que o som da Rádio Transmundial, que é um som que vem do céu, possa alcançar pessoas nos lugares mais distantes que a gente tem.
Nem imaginamos.
Eu fui lá com o Piauí. Tem uma cidadezinha lá que chama Paranaguá. Eu acho que quando eles foram registrar o nome da cidade, era para ser Paranaguá, né? Por causa do Marquês, sim, né? É. Que a família é do Piauí. E é Paranaguá.
Paranaguá.
E quando eu cheguei lá a primeira vez, eles vieram e falaram assim, o senhor é da rádio, né? Aí eu falei, ah, é, eu faço alguma coisa lá. A nossa igreja só existe... E a cidade é evangelizada por causa da rádio.
Fantástico.
Por quê? Porque eles andavam 40 quilômetros para ir até a cidade mais perto, né? 40, 50 quilômetros para chegar na cidade mais perto, que eles levavam um tempão. Então eles saíam no dia anterior para participar do culto no domingo, depois levavam 2 dias para voltar. Gente. Você entendeu? Perdiam um dia de lavoura, dia de tudo. E eles ganharam rádio. Então eles começaram a fazer um culto na casa deles, com o inário. Então eles punham o rádio lá, tinha uma hora X que tinha pregação, você entendeu? E aí o que eles faziam? Cantavam as músicas do inário, quando chegava a hora da pregação, eles ouviam a pregação e cultuavam ao Senhor. E a igreja existe, a cidade foi evangelizada por causa da ação da Rádio Transmundial.
São vários exemplos assim, viu?
E você vira e fala assim, mas os meus 10 reais vai ajudar alguma coisa?
Vai.
Claro que vai. Você entendeu? Você pensa que nós somos 230 milhões de habitantes?
Ajudou um real a cada um, 10 reais a cada um.
Se 1 milhão de crentes falam assim, eu vou dar 10 reais, são 10 milhões.
Exatamente.
Se a gente alcança com o que a gente recebe aqui de doação, imagina se fossem 10 milhões.
Meu Deus.
O quanto que a gente poderia fazer, entendeu? Então, a participação e o afinco e o amor que a gente tem por Deus, esse reconhecimento. Por isso esse grupo de salmos são tão importantes.
Sim.
Porque eles estão falando assim, olha o que Deus fez para você. Olha o que ele fez para você. Entendeu? Olha como isso é seguro, olha como isso é concreto. E você vai adorar outros deuses? Você vai entregar as verbas que Deus pôs para você administrar na sua mão com outras coisas? Por que você não pode deixar de tomar 1 ou 2 sorvetes por mês e investir numa rádio que está salvando vidas tão longe da gente que a gente nem sabe como funciona? Se a gente conseguir fazer isso, tem uma pesquisa que diz que só o que se consome de sorvete nos Estados Unidos acabaria com a fome na África.
Incrível, né?
Só o que se consome de sorvete, como a gente desperdiça. Quantas vidas seriam salvas se a gente não ganha, né? 10% disso que eu acabei de dizer aqui, imagina se a gente ganhasse isso. Imagina se esse dinheiro fosse investido no reino. Nós estamos falando de 10 reais, de 20, de 50, não importa. Mas se a gente conseguisse juntar o maior número de pessoas que concentrassem nesse trabalho, quantas vidas nós alcançaríamos? Por isso, meu pedido fica aqui nesse dia tão importante. Doe. Pegue aí a chave Pix aí, mas não faça de qualquer jeito. Faça assim, eu posso dar 20 reais por mês. Que esses 20 reais, eles sejam perenes. Todos os meses, a gente põe 20 reais. E eu tenho certeza que a gente vai salvar ainda muitas vidas, ainda vai ter estudos como esse, que todo mundo recebe de graça. A rádio, ela não tem propaganda. É mínimo que a gente tem aqui de parceiros.
O que a gente tem aqui são institucionais, exatamente, chamados.
Mas a gente não tem, não é comercial a rádio.
Né?
Quanto que a gente faz isso e faz de graça para as pessoas, porque o evangelho é de graça. Eu me lembro do irmão Merdi, não sei se vocês...
Sim.
Beleza, ele é o cara que era muçulmano, né? Sim. Lá de um sheik e tal, e que se converteu.
Né?
Ele falou assim, sabe uma coisa que eu acho errado? A gente vende Bíblia, né? Você vai na mesquita, o cara te dá o Corão. A gente está dando Bíblia aqui, de graça. Quando a gente está falando isso aqui na rádio, fazendo um estudo como esses que a gente faz, Rota 66,
através
da Bíblia, entendendo a Bíblia, os programas todos que são colocados aqui, os programas do Nelson, de adoração.
Para ouvir a qualquer hora, a qualquer lugar.
O tempo que quiser, em qualquer lugar que você fizer.
O curso básico de teologia.
Tudo.
No nosso canal.
Entendeu? A gente está dando isso de graça. Não é a gente. É Deus fazendo as coisas acontecerem. Por isso, minha motivação nesse dia é doe. Doe. Entendeu? Deus precisa. Não, ele não precisa.
Não precisa.
Mas eu vejo as coisas como uma grande oportunidade para as coisas acontecerem.
Ser um participante nessa construção.
Eu quero
participar
disso.
Que privilégio,
percebe?
Né?
Privilégio isso.
Eu queria só mandar um abraço para Etevaldo também, gente, que ficou a pergunta, né, da Marília. Da Marília não, da Mariana, perdão. Mas o Etevaldo está com a gente. Ele disse que está sempre ligadinho também e está aprendendo e se maravilhando com o estudo. Paz a todos. Obrigada, Etevaldo. A Silsa também, lá de Porto Velho, Rondônia. Olha que legal, né? A gente alcançando os nossos ouvintes no Brasil todo. O Gerlan, de Itajaí, Santa Catarina também. O Cid James, de Riachão das Neves, na Bahia. Ele disse que dia de doar é uma ação de amor. Sem dúvida, Cid James. E ele mandou um poema lindo. A Renatinha, ela leu durante a live. Depois a gente passa para a turma da tarde. Você lê depois, Ricardo?
Tranquilo.
Texto maravilhoso. E a Elcinete Coutinho, de São Luís do Maranhão, com a gente também. E no finalzinho, eu mando mais abraços, tá bom? Se tiver pergunta, pode mandar, que a gente está estudando hoje um dos salmos... Menor, é o menor?
É o menor.
É o menor salmo, mas a gente está trazendo todo um contexto.
Todo o contexto, porque
ele
está dentro
salmo,
do,
né? Então, que vai do 113 até o 117. Esse é o estudo de hoje.
Mais ou menos,
Quantas lições a gente está tendo
Você
salmo?
Sabe que é tão legal isso aqui, porque quando ele entra no salmo 116, que é uma coisa bem individual, parece que ele quebra um pouco o ritmo, mas ele está dizendo assim, eu faço a minha parte, eu estou reconhecendo você.
Eu
tô reconhecendo
faço a minha parte, isso é importante, né?
É demais, porque a gente pensa no coletivo, mas a gente tem que lembrar, e aí queria a opinião do pastor Alex, de que a vida cristã, ela tem dois âmbitos que são importantes. O primeiro deles é o coletivo, é o Pai Nosso, é o pão nosso. Perdoa a nossa dívida.
Exato.
Mas ao mesmo tempo, quando você pega antes a instrução de Jesus... sobre a oração, ele fala assim, mas você faz diferente. Então parece que tem tanto coletivo quanto individual. Como é que funciona isso?
Ah, o mistério da comunhão, né? O Deus trino que não é individualista, né? É uma fé de salvação individual, porém expressa coletivamente, né? Não há um salvo que ele viva solitário, não. O famoso ermitão, como você sempre fala, né? É sempre uma coletividade, né?
Uhum.
É o Deus que se manifesta em nós, nos salva, nos regenera e faz que nós saiamos em comunhão com os outros, alcançando outras pessoas, mostrando a graça, a glória, a transformação que ele faz no nosso individual para alcançar o coletivo que está à nossa volta.
Não somos ilhas, somos continente.
Então, ilha e continente.
Ilha e continente.
Porque é isso que o pastor estava falando, porque tem um negócio que é esse mistério aqui para mim é estranho. Porque eu vejo muita gente falando de coletivo, 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 coletivo. É individual. Mas eu vejo gente falando de individual, 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 individual. Mas é coletivo. Você entendeu?
Sim.
Quando o desigrejado diz assim, não, eu não vou à igreja porque as pessoas lá são todas malucas, ele está apontando só para o individual. Quando as pessoas falam só de social na igreja, estão falando só de coletivo. Aí eles falam assim, não, mas não é. O mistério é tão grande, é tão bonito. A beleza do evangelho, a beleza da vida com Deus é tão maravilhosa.
A loucura do evangelho.
A loucura,
logo, né?
Porque ela consegue coadunar esses dois universos, o coletivo e o individual. E todos eles dependem um do outro.
Sim.
Entendeu? Esse que é o negócio. Qual é o nosso maior símbolo?
A cruz.
A cruz.
E a cruz remete a uma relação individual com Deus.
Sim, vertical.
E uma relação coletiva com os iguais.
Horizontal.
Só que se você falhar em uma dessas relações, não existe cristianismo.
Vira
você
só uma estaca.
Um relacionamento
vira...
pleno.
Porque
né?
Como é que você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê?
Exatamente.
E você não ama o seu próximo que você vê todos os dias.
Exato.
Então, sua religião é falsa. Sua espiritualidade é falsa. O cristianismo não existe. Deus não está em você. O espírito não habita em você. Então, essa junção entre a nossa relação individual com Deus, ela se expressa, como disse o pastor Alex, nessa relação coletiva.
Sim,
o tempo todo. E elas são interdependentes. E não tem como você desvincular uma coisa da outra. Por isso o salmista, ele começa vindo no coletivo e falando legal. E as canções que são cantadas
no coletivo.
Entendeu? No Pessach, né? Que elas são colocadas na Páscoa. Mas quando ele chega no 16, ele fala assim, eu tô aqui. Eu tô reconhecendo o Senhor. Ele Sim. tem uma, a vertente individual vai entrar. Quando ele entra no 17 e no 18, você vai ver, ele começa falando louvem, né? Louvai, então. Sim. É assim que ele começa, louvai ao Senhor.
Imperativo, né? Um convite,
e o começo, mas imperativo. Exato. E o começo do 18 é rendei graças, né? Quer dizer, vai Sim. lá e agradece.
Sim.
A primeiro é, reconheça quem ele é. Esse é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. Por isso que a gente louva, por isso que a gente agradece, por isso que a gente dá aleluia, Sim. né? E ele termina esse Salmo 17 com aleluia, né? Quer dizer, é uma coisa assim, engrandeça a Deus, Exatamente. Agradeça a Deus, louve a Deus, reconheça a Deus quem ele é. Né?
Louvem a Jeová, louvem a Yahvé. Seria o aleluia, seria uma forma.
Então vê, ele diz assim: olha, louvai ao Senhor todas as nações, exultai todos os povos. E veja, ele não está dizendo aqui Israel,
é isso, parece. Interessante isso.
São todas as nações, são todos os povos, juntos,
todos
porque
são chamados.
Ele é um Deus étnico.
Que coisa linda!
Multiétnico. Você entendeu? Ele não está mais... Porque eu falava outro dia, tanto na igreja quanto numa outra igreja que eu preguei, de que a relação com Deus é... Ele escolheu Israel, certo? Mas Israel endurece o coração e rejeita Deus. Então Deus abre a sua graça para todas as outras nações.
Sim.
A partir do momento que todas essas outras nações chegam até Deus, Israel fica enciumado. E o que que faz?
Se aproxima.
Se aproxima. Então o amor de Deus é tão maravilhoso que até o propósito do endurecimento do coração de Israel, para a abrangência da graça dele para todo mundo, e a própria chegada de todo mundo para aproximar Israel é maravilhoso, porque aí ele vai salvar todo mundo.
É lindo, né?
Percebe? Mesmo a dureza de coração, mesmo o pecado, e tudo, ele faz construir esse tapete maravilhoso.
É o filho mais velho, né?
Exato.
Há uma profecia lá, não sei se é Isaías, Jeremias, que fala que a Síria, tipo, ele faz uma palavra de carinho, né, com a Síria, com o Egito, que adorarão junto com Israel.
Sim, sim, sim.
É coisa linda, né?
O lobo e o cordeiro andarão juntos.
Né?
O lobo e o cordeiro andarão juntos.
O Egito, né?
E aí você vê assim, porque o que pode parecer é que depois que ele fala assim, exultai, né? Que é uma palavra muito imperativa, né? Louve, exulte. Alguém pode perguntar por quê?
É.
Você entendeu? E ele responde. O que, que ele diz aí no porquê? O que, que ele diz aí?
Porque seu amor para conosco é grande.
Ah, porque o amor dele é grande.
E a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Porque o amor dele é grande? Porque o amor dele abrange todas as áreas da nossa vida? Porque a gente tem problemas materiais, emocionais e espirituais e ele consegue fazer com que todas essas coisas encontrem abrigo? A gente passa muitas vezes problemas financeiros e diz, puxa, não vou conseguir fazer isso, o problema é muito grande. E esse problema financeiro traz um problema emocional, a pessoa não dorme.
Exato.
Você entendeu? E o problema financeiro e o problema emocional faz com que ele não alcance uma vida plena espiritualmente.
Sim.
Então Deus abrange todas as áreas, porque ele é grande. E ele abrange todas as nossas áreas e nos traz segurança, paz, tranquilidade.
Equilíbrio.
Totalmente. Então o salmista fala, mas por que então que eu devo? Você está me dando uma ordem. Louva, exulta, mas por quê? Porque o amor dele abrange todas as coisas, é grande.
E é dura para assim, dura.
Imagina, os oceanos cabem na palma da sua mão.
Todos os oceanos.
Você entendeu? E ele moveu todas as coisas e criou todas as coisas, entregou o filho dele para morrer no meu lugar. Não é só Jesus morreu para me salvar. Não, não.
Morreu
ele
no
morreu
meu lugar.
Em meu lugar. O preço que eu deveria ter sentido, quem sentiu foi ele. O preço foi pago. Mas foi pago com sangue. Foi pago com uma dor que eu deveria ter sentido e não faço. Né? Hoje alguém me perguntou assim, o senhor está bem? Eu falei, melhor do que eu mereço. Porque eu mereci o inferno. Eu merecia a dor dos cravos na minha mão. Eu merecia a dor das chibatadas. Mas ele falou assim, não. Vou assumir isso no seu lugar. Bateu no peito e falou, deixa que isso é meu. Percebe? E ele avançou nesse lugar. E depois ele diz a sua fidelidade, né? A fidelidade de Deus. O amor dele é grande, abrange todas as áreas da minha vida. E a fidelidade dele?
Dura para sempre.
Ah, como assim dura para sempre? Não vai acabar a fidelidade
Não,
dele?
Continuará por toda a eternidade, infinito.
Nossa, mesmo que eu bata a cabeça na parede?
Mesmo.
Mesmo que eu ainda faça besteira, ele
me
ama?
Com certeza, né, pastor Alex?
Com certeza.
Ah, ele é maravilhoso. E aí ele termina com... O tal do Halel. Entendeu? É, aleluia.
Aleluia.
Entendeu? Louvem ao Senhor. Engrandeçam ao Senhor. Reconheçam ao Senhor. Porque Ele está com você todos os minutos e segundos da sua vida. Porque o amor dEle é grande e abrange todas as áreas da sua vida, da sua existência, da sua jornada. E mais ainda, a fidelidade dEle dura para sempre.
Michele, o pastor Alex está chorando aqui já. Estou brincando. Vai lá, Michele.
Bom, aleluia, aleluia. Eu quero mandar um abraço para a Helenilce de Salinas, Minas Gerais. Que privilégio bendito é ser ouvinte da melhor rádio do planeta. Forte abraço no amor de Cristo Jesus. Obrigada, Helenilce, estava com saudade. Obrigada também para o Cinete Coutinho, lá de São Luís. Uma outra ouvinte querida também mandou mensagem. Deixa eu ver se tem o nome, tem que salvar. Vera, um abração, Vera. Obrigada pela sintonia. Fez também a doação. Obrigada, querida. A Mariana Velasco, de Cuiabá. O Cid James, de Riachão das Neves. Gerland, de Itajaí, Santa Catarina. Silsa, de Porto Velho, Rondônia. O querido Marcos Lima. Etevaldo Dias, de Valparaíso. Moisés Sanches. Paulo Vitor, de Nepomuceno, Minas Gerais. O Célio de Vieira. E esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso site, também nas plataformas digitais. Compartilhe.
Pastor Alex, presença aqui confirmada, já foi batizado no rádio, obrigado pela presença.
Obrigado, gente, obrigado pelo espaço aí, muito obrigado por poder participar desse programa, mesmo que pouco tempo, passa rápido, né?
Não será a primeira vez, né, pastor João Paulo?
Opa, legal.
Muito obrigado por tudo, até quinta.
Muito bem, obrigado, Luan, obrigado a você, ouvinte, RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir.
Nos caminhos da fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.